Hoje vamos falar um pouco sobre o futuro da mediação imobiliária em Portugal. Temos connosco o Miguel Meireles, que é o responsável da mediação imobiliária num dos maiores grupos de decisões e soluções. Tem agências Coimbra, Aveiro e Lisboa, Parque das Nações. E vamos falar um pouco sobre esta dinâmica de um pouco do mercado e do futuro da própria profissão do mediador imobiliário. Miguel, obrigadíssimo por estar aqui connosco.
Obrigado, eu.
Miguel, diz-nos uma coisa, tu neste momento como é que olhas para o futuro da mediação imobiliária? Ou seja, como é que a vossa empresa de alguma forma se tem estado a adaptar um pouco a este turbilhão, a este mercado um pouco fora do normal?
Sim, esta é mais uma fase de turbulência do mercado imobiliário. Portanto, o mercado imobiliário é um mercado que vai mudando ao longo dos tempos e que está mais uma vez numa fase de transição e, portanto, estamos a passar de um conceito onde as casas eram vendidas facilmente, porque havia facilidade de compra. Agora, com a alteração das condições do acesso ao crédito da parte das pessoas compradoras, vai-se modificar aqui um pouco o conceito da mediação imobiliária e o papel do mediador imobiliário vai ser muito mais importante nos próximos tempos do que seria, sendo sempre importante, do que seria há pouco tempo atrás, onde era muito mais fácil, o mercado estava muito mais quente, a preparação do mediador não era tão importante como vai ser futuramente.
E para vocês, essa questão do consultor de estar preparado a este mercado, estar preparado para estes tempos que se podem aproximar, é uma preocupação do dia-a-dia?
Sim, sempre. Já era antes e agora é ainda mais a preparação do consultor para poder prestar um serviço de excelência ao cliente. Quer o cliente que quer vender o seu imóvel, quer o cliente que quer procurar o imóvel, é importante termos mediadores altamente preparados. Porque às vezes no mercado temos aquele conceito de que qualquer pessoa pode ser mediador imobiliário.
Ah, não pode?
Legalmente pode, teoricamente pode, mas antes de ser mediador imobiliário deve passar por um processo de formação e de preparação para que consiga ter um conhecimento o mais alargado possível sobre casas, sobre o mercado, sobre legislação, sobre fiscalidade, sobre crédito de habitação.
O que é que distingue, se tivesses que nos dizer o que é que os distingue do mercado no sentido da preparação dos vossos consultores em relação ao mercado, o que é que destacarias e que de alguma forma traz essa capacidade desses consultores estarem mais preparados para o que possa surgir?
Todos os nossos consultores passam por um processo de formação bastante completo, que abrange todas estas áreas e inclusive áreas também mais específicas, desde homestaging, a preparação das habitações para a produção fotográfica, sobre todos os aspectos legais, IMIs, IMTs, registros nas conservatórias, inclusive formação sobre a transição das utilities, da água, da eletricidade, etc. Depois temos também equipas especializadas para dar apoio. Por exemplo, a parte da reportagem de vídeo e fotografia 360 graus. Isso depois é feito por técnicos especializados que temos dentro da empresa e que complementam o trabalho do consultor imobiliário. Portanto, formação, depois todas as condições de apoio, uma equipa também de marketing que ajuda depois na divulgação e na promoção dos imóveis.
Mas isso nós praticamente ouvimos que as grandes redes todas acabam por ter essas valências.
Sim, alguma algo coisa que nos distinga, vocês... sim. Nós temos um conceito que costumamos dizer que é o consultor 360 graus, em que o consultor, por um lado, está mais equipado, além da mediação imobiliária pura e dura, está mais equipado porque somos uma rede que trabalha com o crédito de habitação, que trabalha com os seguros de vida, que trabalha com a própria construção e com as obras e, portanto, o consultor oferece este panorama 360 graus aos seus clientes. Ou seja, um cliente que queira comprar um imóvel, que contacte um dos nossos mediadores, vai ter ali alguém que vai procurar o seu imóvel, que vai ajudar a qualificar e encontrar o melhor crédito de habitação, os melhores seguros e, portanto, vai prestar um serviço de 360 graus a esse cliente. Portanto, esse cliente vai ter só um ponto de contacto, vai ter ali uma pessoa de confiança que vai procurar o imóvel que vá ao encontro das suas expectativas, dos seus desejos, mas também que vá ao encontro das suas capacidades financeiras. Portanto, faz um serviço 360 graus.
Mas nesse caso, numa perspectiva do próprio consultor imobiliário, quais são as vantagens? Ou seja, ele ao fazer essa parte do crédito de habitação...
Obviamente que quer o crédito de habitação, quer os seguros, também trazem uma remuneração adicional para o consultor. Portanto, nós até costumamos dizer que os nossos mediadores têm mais 50% da sua comissão, que pode vir desse trabalho feito nessas áreas adicionais, que além de prestarem, obviamente, um serviço muito melhor ao cliente, muito mais completo, também, obviamente, traz-lhes uma remuneração bastante superior e, portanto, torna mais interessante trabalharem connosco.
Portanto, eles acabam por ter essa capacidade, mesmo que o mercado imobiliário, de alguma forma, possa reduzir, o facto de eles terem a própria carteira de seguros e também perceberem de crédito de habitação e isso poder permitir-lhes ajudar nas transferências, isso de alguma forma é uma mais-valia?
É uma mais-valia, dá uma estabilidade maior, permite ultrapassar melhor os períodos mais conturbados do mercado, como este que estamos a atravessar, onde à partida irá haver menos negócios, o valor das casas não vai diminuir, portanto o valor das comissões não vai diminuir, mas havendo menos capacidade de compra e havendo pouca oferta, vai haver menos negócios e, portanto, esta remuneração adicional permite ultrapassar os momentos de menor expressividade do mercado com mais resiliência e com mais remuneração. E, obviamente, aqueles que conseguirem manter o nível de atividade, então aí têm vantagens ainda muito maiores que noutras redes.
Porque uma das coisas que nós temos estado a perceber no mercado é que mesmo a questão do mediador imobiliário, cada vez há mais mediadores imobiliários. Até pela questão daquilo que falavas há pouco, qualquer pessoa pode ser mediador imobiliário, não há uma especialização obrigatória, não é? Portanto, como houve antigamente, que eu ainda sou do tempo dessa especialização, com formação e até um exame final. Esta questão de, ou seja, tu dizes que não vai haver menos transações, ou seja, o preço, achas que o preço não vai baixar, mas que vão haver menos transações e vamos ter ainda mais pessoas no mercado. Tu achas que a questão da especialização era importante estar em cima da mesa?
Sim, eu acho que sim, porque a formação, nós achamos a formação essencial e por isso é obrigatória a formação inicial e depois já sempre uma formação contínua ao longo do tempo dos nossos mediadores. Obviamente que se houvesse essa certificação da formação, se houvesse esse registro, acho que melhorava significativamente o mercado, porque há sempre a possibilidade de haver quem não faça tudo direitinho, mas aumentava muito mais a qualidade do serviço das pessoas que estavam. E depois, se todas realmente cumprissem, não reduziria o número, mas daria mais garantias, inclusive, aos consumidores. Portanto, julgo que será um caminho a que voltaremos, porque, eventualmente, com esta redução do número de transações, depois deste boom que temos assistido de crescimento do número de mediadores, provavelmente vai diminuir e, se calhar, vai ser nessa altura que vão aproveitar para voltar a introduzir as regras de registro e de formação inicial, e eventualmente formação contínua na profissão, porque é algo que está a acontecer também noutras áreas.
Sim, porque de alguma forma é uma profissão que mexe com uma coisa muito importante da vida das pessoas, que normalmente até é o maior investimento.
Exatamente.
E depois dá aqui alguma sensação de que toda a gente pode fazer até de alguma forma...
Costuma-se dizer que é uma decisão para a vida.
Sim.
Portanto, é porque... As pessoas procuram a casa dos seus sonhos, as pessoas vão contrair normalmente um crédito de habitação para adquirir a casa dos seus sonhos e, portanto, têm que ser bem assessoradas em todos os aspectos. Por isso é que nós achamos que os nossos serviços são uma mais-valia, porque queremos, com ética, com qualidade, servir o cliente a encontrar a casa dos sonhos, mas depois também a assessoria jurídica, a assessoria documental, a assessoria depois também no crédito de habitação, escolher a melhor solução para que tudo seja confortável e que realmente seja a casa dos sonhos e que não se tornem pesadelos. E, portanto, como dizias, é a vida das pessoas que está em causa. E, portanto, é um assunto muito sério e que tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita ética. E, por isso, a seleção dos mediadores e a formação dos mediadores é essencial nesta área.
Falando um pouco mais do mercado, que é que tu achas, o que é que achas que vai acontecer agora nos próximos tempos? Esta questão, estas dinâmicas que estão a acontecer, esta questão das novas medidas do governo, a falta de construção, o que é que, na vossa opinião, dentro do grupo, o que é que vocês têm...
Sim, vai um pouco ao encontro de... O resultado é um pouco aquilo que eu já dizia há pouco. Acho que vai reduzir o número de transações, não vai reduzir o valor das casas. Isto porquê? Porque o problema em Portugal é de falta de oferta e não me parece que esteja fácil nem a caminho a sua resolução, mesmo estas medidas do Mais Habitação, algumas delas até penso que terão um efeito negativo no mercado, mais até no de arrendamento, e de assustar de alguma forma a oferta. Eu há dias estava a pensar, nós na última crise do subprime houve muitas casas entregues ao banco, mas não foi só de clientes que não tiveram capacidade de pagar o crédito de habitação, foi também de muito promotor imobiliário que não concluiu as obras, que não vendeu, e isso é uma das coisas que está a faltar neste momento em Portugal. Está a haver pouca promoção imobiliária, e também porque há pouco financiamento à promoção imobiliária.
E porque esses promotores também se escaldaram?
Portanto... Os promotores escaldaram-se. Os municípios têm taxas de licenciamento elevadas, os processos são morosos e, portanto, a questão da oferta é a questão essencial e não está a ser feito muito para que isso se resolva e, portanto, continuando a haver uma oferta baixa, os preços não vão baixar. Obviamente, as pessoas tendo menos acesso ao crédito por causa dos juros estarem mais elevados. Haverá, eventualmente, menos procura. A questão dos estrangeiros, estou convencido que os estrangeiros que querem investir para alugar vão continuar a fazê-lo, portanto, esses não dependem dos vistos gold, portanto, vão, essa procura externa não irá diminuir, julgo eu, e ela é boa porque permite termos mais casas para o arrendamento, que é um dos grandes problemas de acesso à habitação do país, e, portanto, acho que estes fatores todos o que vão traduzir é isso, portanto, acontecerá a diminuição do número de transações. O valor das casas não deverá baixar, e principalmente nas cidades, e a habitação pública que vai haver será daqui a uns anos. Se houver mais construção, também vai demorar algum tempo, e portanto, neste período, julgo que vai ser essa a evolução do mercado.
Sim, até porque o que estavas a falar, há muito esta ideia que o nosso mercado cresceu, ou seja, que os preços subiram só por causa da malta estrangeira. Só que, na realidade, vai saber e as percentagens não nos dizem isso.
Isso é o mito.
Aliás, até conversávamos antes que vocês fizeram uma venda o mês passado, uma das maiores vendas que vocês fizeram foi 3 milhões e 900.
3 milhões e 900 mil
euros. E foi entre portugueses, certo?
E foi entre portugueses, exatamente.
Portanto, essa um apartamento em Lisboa. Portanto, isso, as pessoas depois, quando vais olhar para os números, a realidade não é essa.
Os vistos gold... tem algum valor, porque estamos a falar de negócios que poderiam ser sempre superiores a 500 mil euros, mas a quantidade em si não é significativa, nem é essa procura que faz subir os preços. Inclusive, no início até houve alguns investidores desses que eram um pouco enganados, porque como tinham um valor mínimo
muitos
para adquirir,
muitos.
E portanto...
Lembro-me de manifestações chinesas, e na altura porque foi que se apostou mais, em Lisboa, exatamente por causa disso, porque as casas estavam todas rachadas, todas. Eu lembro-me disso.
Mas isso não acaba por não ter muito impacto no mercado, porque a quantidade de transações que foram feitas realmente não é extraordinária, e portanto isso é um mito. Não parece que essa medida da eliminação dos vistos gold pela via da aquisição de imóveis venha a fazer grande alteração no mercado.
Muito bem, Miguel. Diz-me uma coisa, se tivesse que dar conselhos a quem está a pensar em entrar agora na área da mediação imobiliária, quais seriam?
Olha, o conselho essencial é escolher bem a equipa onde se inserir, a rede e dentro da rede os grupos. Isto porquê? Porque, como falávamos antes, imobiliárias, houve um boom, portanto há muitas, e é importante que quem vai entrar entre num grupo que dê todo um background, seja na formação, seja no apoio no marketing, seja no apoio na imagem, seja no apoio de coach e de apoio, portanto, de apoio à vida pessoal e à vida profissional. Tudo isso é fundamental, e eu diria que esse era o primeiro conselho. Obviamente depois já todo aquele aspecto de preparação, de conhecimento, de estudar o mercado, de estudar a construção, a habitação, a legislação, depois todo um comportamento ético com os parceiros de profissão, essencialmente com os clientes, uma postura de muita transparência, muita honestidade e muita ética naquilo que se faz, também é essencial. E, obviamente, depois aquela vertente mais comercial de relacionamento com as pessoas, de saber estar na rua à procura dos negócios, dos clientes, isso também é fundamental. Mas aquela primeira questão de escolher bem com quem se vai trabalhar, acho que é essencial, porque isso é que vai dar depois um background que vai permitir arrancar. Quando se arranca, é preciso ter aquela resiliência, porque o imobiliário não se entra e os resultados Sim. não surgem de um dia para o outro, e, portanto, também essa primeira escolha é importante para isso, mas depois também a capacidade de resiliência para ultrapassar essa fase de preparação e adaptação também é fundamental.
Muito bem. Miguel, queria-te agradecer estes minutinhos que tiveste aqui connosco. Agradecer a vocês também.
Obrigado eu pela oportunidade e é um prazer estar sempre aqui
contigo. Obrigado. Um abraço. Até à próxima.